Olá, ouvintes! Vamos para mais um episódio do podcast oficial do CISGUF, o Fala aí, Julieta. Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISGUF e entrevistadora desse podcast. Nesse episódio, particularmente, não teremos a participação da nossa colega Mércia Menezes, a outra entrevistadora, por motivos de férias. Mas vamos ao nosso bate-papo. A equipe do podcast, engajada na campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de prevenção ao suicídio, resolveu trazer para a conversa com os ouvintes o tema depressão, que é uma das principais causas do suicídio. A depressão já é considerada o mal do século XXI e tem atingido um número alarmante de pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são cerca de 400 milhões de pessoas em todo o planeta vivendo com esse mal. E esse número tende a aumentar depois de passarmos por todos os dissabores trazidos pela pandemia do coronavírus. Convidamos para essa conversa a professora Dailey Oliveira Carvalho, do Departamento de Saúde da UFES, que é mestre em saúde coletiva. Por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Olá, eu sou Dailey Oliveira Carvalho, enfermeira por formação, professora do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana e uma das professoras responsáveis pelo componente curricular enfermagem no contexto da saúde mental e do adoecer psíquico.
Dailey, tem se falado que o mundo vive hoje uma pandemia de saúde mental e a depressão está em primeiro lugar em maior ocorrência. Então, para começarmos nosso bate-papo, explica para nós o que é depressão.
A depressão é um distúrbio afetivo, né, que pode se tornar crônica e recorrente quando não tratada de forma adequada e o mais precocemente possível. Também, né, pode aparecer nessa doença, que também é considerada uma doença psiquiátrica, com tristeza profunda, forte sentimento de desesperança. O sujeito ele ainda pode manifestar pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência ou ainda podem combinar-se entre si. De todas as doenças psiquiátricas, sem dúvida, a depressão é uma das mais frequentes no mundo. E vale destacar que pessoas com predisposição genética estão mais sujeitas a sofrer com a doença. Então, ter familiares que já passaram pela depressão, principalmente pai, mãe, irmãos, tendem a ter mais um risco, tendem a ser um fator de risco maior para o desenvolvimento da doença.
A depressão está sendo considerada a principal causa de incapacitação no mundo, pois pode levar a pessoa a um prejuízo cognitivo, incapacitando-a total ou parcialmente para a execução de atividades laborais ou outras. Logo, o indivíduo pode apresentar sintomas psicológicos, mas também tem os sintomas físicos. Por favor, professora Dailey, descreva quais os sintomas psicológicos e físicos na depressão.
Os sintomas de depressão são vários e podem se manifestar de formas diferentes. Isso vai depender de pessoa a pessoa. E nestes sintomas, estão inclusos aí os sintomas mentais e físicos. Então, o sujeito com depressão, ele pode apresentar humor depressivo, ele pode se tornar irritado, pode apresentar ansiedade com maior frequência, sentimento de angústia, desânimo. É um sujeito que ele se queixa de cansaço muito facilmente, tem uma necessidade de fazer um esforço maior para desenvolver as pequenas atividades que antes ele fazia com maior disposição. É um sujeito com uma diminuição ou ainda a incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas como agradáveis. Esse sujeito ele vai apresentar sem motivação para desenvolver as atividades, falta de vontade, indecisão. É um sujeito que ele tem ideias frequentes de culpa, ainda se sente sempre sem sentido para a vida, pode se sentir inútil, né? Com um sentimento de fracasso. Então, muitas vezes ele ainda vai, né, ter sintomas físicos, né, como diminuição de desempenho sexual, perda ou aumento do apetite e do peso, insônia também é muito relatado, né, e ainda pode apresentar alguns sintomas físicos não justificados, né, por problemas orgânicos, né? Então ele é um sujeito que ele pode de repente se queixar de dores, né, pelo corpo, recorrentes, né, má digestão, diarreia, constipação, pode se queixar de tensão na nuca, nos ombros, ainda dor de cabeça, sensação de, eles costumam se queixar muitas vezes de uma sensação de corpo pesado, ou ainda pressão no peito, né, e vários outros sintomas.
Na depressão, a pessoa perde total interesse pelas atividades do dia a dia e é acometida de muita tristeza, cenário em que podem acontecer as mudanças de humor. Professora, quais são as possíveis causas para a depressão?
Não se sabe exatamente quais as causas para o desenvolvimento da depressão, né? Mas muitos estudos eles trazem que alguns fatores de risco podem facilitar o surgimento da doença, né? E aí, entre eles, podemos citar sujeito que tenha passado, né, por um evento muito estressante, como a perda de um ente querido, ou ainda o término de um relacionamento, né, uma frustração relacionada ao emprego. Em relação à questão genética, que também é considerada como um fator de risco, né? Então, assim, ter pai, mãe ou irmãos, né, com depressão também tende a ser um fator de risco para o desenvolvimento desse distúrbio, né? E ainda desequilíbrio biológico, né? Doenças como distúrbio da tireoide e até reação adversa a alguns medicamentos também podem fazer com que a pessoa apresente sinais e sintomas da depressão. Então, há uma série de evidências que mostram alterações químicas, né, no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores. Então, é comum haver, alteração de hormônios como serotonina, e noradrenalina, principalmente, né? Alguns estudos trazem, né, a relação, a associação da depressão com a diminuição da dopamina, né? Que são justamente substâncias que transmitem, né, impulsos nervosos entre as células e na carência, né, dessas substâncias, o sujeito ele pode vir a desenvolver a depressão.
Daily, constantemente temos acesso a muitas notícias sobre depressão. Todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Há um conjunto de pessoas que possam estar mais vulneráveis à doença?
A depressão, na verdade, pode aparecer em qualquer pessoa e em diferentes épocas da vida, né? Existem dados estatísticos que trazem, inclusive de forma alarmante, que no Brasil a depressão ela chega a afetar 10,4% das pessoas, né? Podem aparecer em qualquer indivíduo e em qualquer época da vida, sendo ligeiramente mais comuns nos adultos jovens, né? Principalmente entre 18 e 25 anos, e também no sexo feminino.
Sabemos que os sintomas da depressão podem durar semanas, meses e até anos. Daily, nos diga quais são as formas de tratamento da depressão?
O tratamento da depressão, né, pode se dar tanto, né, através do medicamento, de medicamentos, né, específicos para a depressão, como também a realização, né, de atividades psicoterapêuticas que possam auxiliar, né, e ajudar, né, o sujeito a sair o mais precocemente das crises e evitar, né, que essas crises elas ocorram de forma recorrente. Então, assim, existem muitos antidepressivos disponíveis, né? Tem que se tomar cuidado, né? Principalmente com o uso prolongado dos benzodiazepínicos, pois estudos trazem a tendência, né, do sujeito ele se tornar mais dependente, né, desse tipo de tratamento. A terapia, ela de forma geral, ela acaba ocorrendo de forma simples e ela não tem o objetivo de incapacitar ou entorpecer o sujeito, né? Alguns precisam de tratamento de manutenção ou ainda preventivo, que pode levar anos ou até mesmo a vida inteira, né, para evitar aparecimento de novos episódios, né? Então, assim como falei anteriormente, a psicoterapia, ela ajuda muito, né, no sujeito, mas assim, elas acabam servindo como paliativos, né, justamente para evitar a ocorrência de novos episódios. Então, essas técnicas, elas vão auxiliar na reestruturação psicológica desse indivíduo, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, né, diminuindo principalmente impactos, né, provocados, né, pelo estresse, né?
Daily, a depressão não afeta só a pessoa que está com problema. Termina também atingindo a família, parentes e amigos. Como ajudar no tratamento de um familiar com depressão?
Quando se convive com uma pessoa que está com depressão ou está desenvolvendo, né, o distúrbio, é possível notar, né, algumas mudanças de hábitos e comportamentos que indicam que isso está acontecendo. Então, é muito importante informar-se, né, sobre o distúrbio, né, se ele é o primeiro passo, né, para ajudar um familiar com depressão, pois é essencial saber as possíveis causas, né, e como se deve tratá-la, né? Então, procurar profissionais da área, né, para dar um suporte mais adequado a esse tratamento é fundamental. Então, é necessário, né, que esse sujeito ele tenha uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio pode se constituir desde familiares, como também, né, amigos mais próximos, colegas de trabalho, né, que devem encorajar o sujeito, né, a fazer o tratamento, participar de grupos de apoio, né, para trocar experiências, né? Então, isso é fundamental, né, para que esse sujeito ele não se sinta sozinho, né? Então, outras atitudes também podem ser adotadas, né? Então, como por exemplo, reconhecer que a pessoa ela está passando por um momento difícil e assim buscar ouvi-la, né? Sem procurar julgá-la e sem querer aconselhá-la, né? Então, assim, não espere que a pessoa ela possa melhorar por si só, né? Então, é preciso buscar ajuda, é preciso estar sempre perto desse sujeito, né? Principalmente porque muitos sujeitos com depressão crônica não tratada pode, né, evoluir, né, para o suicídio.
Professora, pode indicar algum livro que fale desse tema?
Como recomendação de um livro, né, para leitura sobre a depressão, eu indico Mentes Depressivas, As Três Dimensões da Doença do Século, de Ana Beatriz Barbosa Silva. É uma obra baseada na ampla experiência, né, de Ana Beatriz Barbosa. Ela que é médica, né, graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez residência em psiquiatria e ela vem justamente desmistificar a depressão, né, que com uma linguagem mais acessível, né, ela vai abordar sobre a depressão de maneira inovadora, né, por meio de dimensões física, mental e espiritual. Boa leitura.
Quanta informação importante nessa conversa. Mas estamos chegando no final do nosso bate-papo. E o Fala aí, Julieta, quer agradecer a sua participação, professora Daile, e gostaríamos que você se despedisse dos nossos ouvintes.
Agradeço imensamente ao convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que é tão abordado, né, que merece destaque, que merece cuidado acima de tudo. Obrigada pela atenção dispensada. Um grande abraço e até mais.
Agora, na sessão do Li e Recomendo, teremos a participação da professora Alana Freitas, que é professora de literatura do Departamento de Letras e Artes da UFES, que indicará para nossos ouvintes a leitura de um bom livro.
Olá, leitores da Biblioteca Central da nossa querida UFES. Eu li e recomendo o livro de poemas Viração, de Fabrício Oliveira, um jovem poeta, nosso ex-aluno, graduado em Letras Vernáculas. Fabrício, nesse livro, composto de 3 partes, Viração, Corações Arenosos e Música Interminável, nos brinda com um painel muito expressivo do Brasil rural, aqui de sua Santo Estevão, mas que poderia ser do mundo rural, de qualquer lugar, em pequenos poemas que vão se desenhando ao longo do livro, nós temos, ao final, um resultado de um composto que desenha nossa gente, com suas tradições, com seus personagens, a figura da parteira, a figura da rezadeira, a presença da venda, do comércio de gado. É um belo poema composto de pequenos poemas. Eu diria até que Fabrício compõe uma espécie de épico dessa gente do interior do Brasil, que é também a nossa gente. Fabrício, anteriormente, já publicou um livro de grande recepção, que se chama A Gramática das Pedras. E agora, com esse Viração, Fabrício se insere em uma das grandes vozes da poesia brasileira contemporânea. Lerei para vocês um dos poemas, Resistência. Tenho em minhas mãos a força do vento, e embora a fome, a miséria, a falta cravem seus dentes rubros no massapê desta carne, permaneço com olhos brandos. Continue, Fabrício, com olhos brandos, para nos brindar com mais poesias assim. Eu sou Alana Freitas, professora de literatura do Departamento de Letras e Artes.
E agora eu vou me despedindo de vocês, ouvintes, e pedindo que se cuidem, cuide dos outros, e se precisar, procurem ajuda. Fiquem bem, e até a próxima primeira terça-feira do mês de outubro, com um novo episódio do Fala aí, Julieta. E não esqueçam de seguir o CISB nas mídias sociais. Até breve!